partir do versículo 9, diz assim: e eu vos digo, grangeai amigos com riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as nós, se nas riquezas injustas não fosse fiel,
Lucas 16.
Confiará as verdadeiras? E se o alheio não fosse fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo, leia comigo esse versículo 13 junto. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Porque
ou odiará um
e amará o outro, ou se chegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a. Há uma sanção de riqueza. Eu não gosto dessa tradução. Tá? Porque nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de um Deus que pode habitar com dinheiro.
Mas ele vai amar.
E não sou eu que estou falando, quem falou isso foi Jesus. Jesus falou isso. Você não pode servir ao Deus dinheiro e ao Deus mamão. E Jesus não só disse isso, né? Ele disse assim: é um Senhor. E todo Senhor precisa de servos. É chuva, pode chover para mim aqui, não esquenta a cabeça. É chuva, nós precisamos de chuva. Glória a Deus por isso. O pessoal já fica assim. Será que Jesus está voltando? Aí olha para o irmão lá e fala: Jesus não voltou, não, porque esse irmão é santo, e ele não foi. Então eu não fiquei. Né? O pessoal se preocupa, né? Ai, Jesus. Então, assim, do que nós estamos falando? De um Deus que pode estar habitando no seu dinheiro. E talvez você não saiba disso. Então, nós falamos no domingo passado que Jesus coloca Mamom no mesmo pé de Deus que falou isso para Jesus, como rival de Deus. Ele não coloca você, ele não diz assim: não poder servir a Deus e a mentira, não poder servir a Deus e a arrogância, não poder, poder servir a Deus e a imoralidade sexual. Jesus nunca falou isso em lugar nenhum. O único lugar que é comparado a um Deus é esse que está na Bíblia, que diz: você não pode servir a Deus e a Mamom. Então isso é sério. Diga comigo, isso é sério?
Sério.
Agora nós temos algumas perguntas aqui. Quem é Mamom para que o próprio Filho de Deus, Jesus, coloque ele como um arquirrival de Deus? Por que Deus nos permite isso? É por isso que essas sete chamam os dois senhores. Então, Mamom, quem é Mamom? Então, Mamom era o Deus da riqueza dos sírios. E que, se você voltar um pouco mais atrás, era o Deus da riqueza do povo da Babilônia. E Babilônia te remete a uma palavra que se chama Babel. Diga comigo: Babel.
Babel.
Babel. E Babel, quem sabe a história de Babel? Como é que é a história? A história de Babel é o quê? Eles começaram a construir uma torre para ser igual a Deus, para chegar aos céus, para conseguir falar com Deus. E aí Deus falou assim: tudo que esse povo está tentando fazer, eles são unidos, vai dar certo. Aí o que, que Deus fez? Deus confundiu a língua deles. Deus confundiu a língua deles. Então, Babel significa confusão. Diga comigo: Babel significa confusão.
Confusão.
Confusão. E aonde existe, aonde não existe comunicação, alinhamento, existe confusão. Então, é nessa confusão que você começa a entender como se expressa o espírito de Mamom. Qual é essa atitude? A atitude de pensar que eu sou autossuficiente. A atitude de pensar. Se você quer saber se Deus, você está debaixo ou não do espírito de Mamom na sua vida, é muito simples. Qual o tipo de pensamento que você tem? Se você tiver dentro de você uma atitude de pensar que você é o suficiente, atitude que age com ar de prepotência. Exemplo, vou citar um exemplo. Quando Mamom está sobre as suas finanças, você olha para o dinheiro e diz: eu não preciso de Deus, eu preciso de mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu resolvo esses problemas. Quando uma mão está na sua vida financeira, você olha o seu dinheiro e diz: meu problema é que eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu tiver bastante dinheiro, serei independente. Esse é o espírito que habita, né, em quem está debaixo da dependência de Mamom. E aí eu falei aqui algumas coisas. Por exemplo, A segunda coisa que a gente tem que entender, que além do fato de ele ser um espírito que reside sobre o dinheiro, quanto que reside sobre o dinheiro, é que Mamom está constantemente à procura de servos. A Bíblia fala, vocês não podem servir dois senhores. Então, todo senhor quer ter uns. O quê?
Servos.
Agora, queridos, nós somos servos por excelência. Nós somos servos, nós servimos a Deus. Então, Mamom está constantemente à procura de pessoas para servi-lo. No versículo 16, do versículo 3, do capítulo 16, você está com a sua Bíblia aberta aí? Estou dando uma corrida porque eu estou só recapitulando domingo passado. O que, que ele está dizendo? Versículo 13, do capítulo 16. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Eu sou servo. Todos nós temos uma natureza de servo. Você serve a Deus? Quem serve a Deus aqui? Glória a Deus. O servo precisa servir. Então temos que entender que, assim como Deus, Mamom está procurando servos. Mamom está procurando servos. A Bíblia diz isso. Não pode servir a dois senhores. Outro detalhe que temos ouvido nos últimos anos sobre. Outro detalhe, sobre a teologia da prosperidade. Vocês já ouviram falar sobre a teologia da prosperidade nas igrejas? Quantos já ouviram falar sobre isso? Levanta a mão. Já ouviu? Isso. Teologia. Qual a diferença da teologia da prosperidade e a prosperidade no reino de Deus? Se você está anotando, anote aí. Qual a diferença? Na prosperidade do reino de Deus, você usa as suas finanças para que você possa expandir o reino de Deus e mais pessoas terem acesso a relacionamentos com Deus. Então, quando você, na teologia do reino de Deus, da prosperidade do reino de Deus, você tem o dinheiro, mas não é o dinheiro que te usa, é você que usa o dinheiro. Você usa o dinheiro para quê? Para ajudar na expansão do reino de Deus. Então você investe. Nós tivemos aqui o ano passado, pastor Itamar aqui.
Foi.
Esse ano, né? Nossa, já foi esse ano.
Foi.
Não, foi ano passado.
Foi em dezembro, né?
É o ano passado.
Ano passado. Pastor Itamar esteve aqui, não teve? Quantos estiveram aqui nesse dia? Quantos ajudaram na obra nacional naquele dia? Então, você está usando o seu dinheiro para expandir o reino de Deus. É isso. Tá? E qual que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é invertida. Eu uso Deus para ter mais dinheiro. Eu uso Deus para ter mais dinheiro. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: por que que você dá o dízimo? Você dá o dízimo para expandir o reino de Deus? Ou para que Deus possa te dar uma forma de barganhar? Se você dá o seu dízimo no seu coração, com a intenção de barganhar com Deus, vocês podem estar debaixo do Espírito Mamom. Estou dizendo que você está. Estou dizendo que você pode estar. Entendeu? Ah, é uma motivação do meu coração. Aqui, ali, trouxe aqui uns versículos. Então, você pegou o dinheiro, você pegou o seu dízimo, assim, Senhor, estou entregando ao Senhor. Pai, porque eu sei que o Senhor vai me dar 100 vezes mais, Senhor. Eu quero 100 vezes mais. Espírito Mamom. Agora, se você está aqui dizendo assim: Senhor, eu estou entregando o dízimo, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai usar esse dinheiro para expandir o teu reino, abençoar as pessoas, pagar as contas da igreja. Afinal de contas, todo mundo gosta de vir aqui com o ar-condicionado funcionando. Sim ou não?
Amém.
Se o ar-condicionado não estivesse funcionando, já pensou? Você ia estar assim.
Não é verdade?
A gente precisa disso. Apesar que na África, eu fiquei lá na África, não tinha ar-condicionado. A gente nem repara isso também. Né? Deixa eu falar, isso é outra conversa para outro dia. Então, a igreja precisa se manter. Então, se você dá o seu dízimo no seu coração, dizendo assim: Senhor, estou entregando meu dízimo, porque eu sei que vai abençoar as pessoas, vai expandir o seu reino, então você está debaixo do reino de Deus, da bênção do Senhor. Agora, aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer com vocês, que pode te ajudar. Coisas que temos que entender que Mamom faz é que ele sempre quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, se você, quem esteve aqui no ano passado, vai relembrar, quem esteve vai aprender. Ele sempre quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que Jesus fala: Senhor Deus versus Senhor Mamom, escolha um dos dois senhores. Ou seja, ele quer tomar o lugar de Deus no seu coração. Como ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida? Falando que ele consegue fazer o que só Deus pode fazer. Quer ver uma coisa? Vamos ver se vocês se identificam aí com algumas frases que vêm dos nossos ouvidos, alguns pensamentos que vêm do nosso coração. Vamos lá. Mamão sussurrou no seu ouvido dizendo o seguinte: se você tiver mais dinheiro, você vai ser mais alegre, você vai ter mais alegria. Mamão sussurrou no seu ouvido dizendo o seguinte: se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais proteção. Você diz assim: ah, eu moro nessa rua perigosa, mas se eu tivesse mais dinheiro, eu comprava uma casa no condomínio. Aliás, você viu uma reportagem essa semana sobre casas no condomínio? Aumentou em 30% os assaltos nas casas no condomínio. Mas não tô... o que eu quero dizer com isso? Que quem te protege é Deus. E Mamão diz para você assim: coisas que você, ele quer tomar o lugar de Deus em seu pensamento. Então ele diz assim: se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais proteção. Você quer ver uma outra coisa? Se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais liberdade. Você vai viajar, poder viajar por esse mundo. Quantos já pensaram nisso? Levanta a mão, não. Mas quando já pensa assim: ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu viajaria o mundo. Teria mais liberdade, né? Não é verdade? Está errado isso, pastor? Está errado se isso virar um objetivo de vida para você. Entendeu? Ah, eu preciso ter mais dinheiro, eu quero viajar o mundo, eu quero não sei o quê. E aquilo deve ser levado de manhã pensando nisso. Mamão está nisso aí. Mamão é aquele que vem falar sobre algumas mentiras na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Mamão vem dizendo: se você, olha, essa aqui pega muita gente. Ele, se eu sou sincero com vocês, eu já pensei nisso. Eu vou falar agora, já pensei. Vai para a luz. Faz um pouquinho de tempo, isso que eu quero dizer. Faz um pouquinho de tempo. Mas eu já pensei, você quer ver uma coisa que eu vou dizer para vocês? Aqui, se você tiver um carro melhor, as pessoas vão te respeitar. Você está andando com esse carro todo estourado, todo equipado, você acha que as pessoas vão ouvir o que você tem para falar? Você quer ver uma outra coisa que eu não falo para você? Se você morasse numa casa melhor ou maior, aí sim as pessoas iam parar para ouvir o que você tem para dizer. As pessoas não te respeitam morando nessa casa que você está morando. Isso é espírito de mamão. Quer ver uma outra coisa? Nem abre a boca para compartilhar o que Deus está falando com você ou fazendo na sua vida. As pessoas não querem ouvir uma pessoa como você. Pobretão. Espírito de mamão. Onde já ouviram isso? Onde já pensaram assim? Só eu sou pecador.
Não, eu sou. Não,
você pensou isso? Sério?
Não, já pensei.
Dessa aqui eu caí umas três. Ah, pastor, você está assim hoje? Não, aprendi, né? Tem que aprender, né? Sabe qual que é a mentira mais clássica que mamão fala na nossa vida? Essa boa, você vai pegar muita gente. Qual a mentira mais clara, mais clássica? Se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ajudar mais as pessoas. Essa é a mentira mais clássica que você ouve. Quem disse que Deus depende do seu dinheiro para ajudar as pessoas? Mas se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia ajudar mais pessoas. Olha só, nós acabamos de ouvir agora um pouco aqui a multiplicação, como é que funciona a multiplicação de Deus. 5 mais 2 é uma multidão de gente sendo alimentada. Olha só, quando aconteceu aquilo, nesse milagre, Jesus não falou assim: ei, vê quem tem dinheiro aí, faz uma vaquinha para a gente comprar pão. Foi isso que está escrito na Bíblia? Está escrito isso? Não está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus não dependia de dinheiro para abençoar as pessoas. Ele disse para os discípulos assim: dai vós de comer. Aí eles disse: como nós vamos dar o que comer? Aí Jesus perguntou: o que você tem aí? O que tens aí? Aí um que estava ali, eu vi uma conversa, eu vi um menino falando assim: acho que ele ia pegar a conversa com o cara de segura, sabe? Jesus, o menino ali. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim: é suficiente ao que eu preciso. Traz. E alimentou uma multidão. Meu irmão, se você quer ajudar as pessoas, simplesmente comece a fazer. Simplesmente comece a fazer. Deus vai abençoar a sua vida. E você vai multiplicar. E Deus vai multiplicar. Agora, se você estiver abençoando as pessoas, dizendo assim, a palavra de Deus fala, se eu abençoar as pessoas, se eu perder pai, mãe, irmãos, seja o que for, eu vou receber no mesmo século 100 vezes mais. Você fala assim, você está debaixo dessa promessa na sua vida, dizendo assim, a motivação do teu coração, eu vou ajudar para que eu receba 100 vezes mais, você pode estar debaixo desse mundo de mão. Dá glória a Deus, igreja.
Glória a Deus.
Difícil, né? Você quer ver uma frase que você pode falar? E se quem vem esse domingo passado é lembrar que ele vive na mulher. Você quer ver uma? Você deve ter falado isso já. Eu já ouvi, tá? A gente brigando e falando isso. Isso eu nunca falei, graças a Deus. Mas eu já ouvi essa. Você quer ver uma que eu já ouvi? Pessoal, olha aí. A coisa está tão feia. Ou eu arrumo dinheiro para resolver esse problema, ou Deus vai ter que fazer um milagre. Vocês já ouviram isso? Ou eu arrumo dinheiro para resolver esse problema, ou Deus vai ter um milagre. Sabe o que você está dizendo? Ou Deus com a mão resolve o meu problema, ou Deus, o eterno Deus, vai ter que fazer um problema, dar um jeito. É isso que a gente está dizendo quando a gente fala isso. Ou eu arrumo dinheiro. Você não está dizendo assim, pessoal, olha aí, Deus precisa entrar com providência na minha vida, ele vai dar um jeito nessas dificuldades que eu tenho, entendeu? Eu creio em você. Não, você está dizendo assim, ou eu arrumo dinheiro para resolver esse problema, ou Deus faz um milagre. Você está dizendo assim, ou Deus mamão resolve o meu problema, ou Deus, o eterno Deus, resolve o meu problema. Dois senhores. Ah, Jesus, está pesado, meu irmão. Quantos já tinham ouvido isso dentro da igreja? Você nunca ouviu algum respeito disso assim, dessa forma, da igreja, com essa colocação? Nem eu. Eu fui estudar, aprendi, fui ouvir sobre isso e falei, eu preciso levar isso para a igreja. Isso é importante. Então hoje, tema de hoje, agora vai. 10 minutos para falar com você. É rápido. Sinais que nós podemos estar debaixo da influência de uma mão. Sinais que talvez pode ser que você esteja debaixo da influência de uma mão. E depois no final nós vamos fazer uma oração sobre isso. E vai quebrar sobre a sua vida. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Isso vai ser quebrado na sua vida. Mas anote aí, para você não esquecer. Sinais que podem indicar que você está debaixo do Espírito e sob a influência de mamão. O seu dinheiro está debaixo da influência de mamão. Primeiro indicativo: quando nós só pensamos em dinheiro. Preciso trabalhar para ter mais dinheiro. Eu preciso disso para ter mais dinheiro. Ai meu Deus, aconteceu isso. Ah, quanto dinheiro eu perdi. Nós só pensamos em dinheiro. Quando o nosso foco está sempre naquilo que não temos ou naquilo que queremos ter, quando raramente estamos felizes com a condição atual que estamos vivendo, se você faz isso, pode ser. Pode ser que você esteja debaixo da influência do mal. Primeiro indicativo é esse. Então vou repetir, quando o nosso foco sempre está naquilo que não temos ou naquilo que queremos ter, quando raramente estamos felizes com a condição atual que estamos, sempre está olhando para o vizinho, sempre está, não, eu podia estar igual ele, mas eu podia estar igual ele. Esse é um indicativo que você pode estar debaixo da influência de mamão. Dois, está anotando aí? Segundo indicativo, vamos lá. Essa vai pegar a gente. Quando frequentemente comparamos nossa situação financeira com a situação financeira dos outros. Quando temos desejo, inveja, de ter o que o outro tem. Ou sem perceber, nos pegamos competindo com as pessoas ao nosso redor. Competindo com o cunhado. Você tem cunhado aqui? Dá uma bênção, não? Solange falou isso, minha cunhada. Glória a Deus, Solange, obrigado pela sua vida, está me dando um sentinho. Cada hora que eu falar isso, é Fica comparando com seu irmão, não irmão da igreja, irmão pessoal mesmo. Como é que ele consegue ter isso, meu Deus? Eu não consigo. Pode ser que você esteja debaixo da influência satânica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha família aconteceu isso. Aconteceu isso. A minha mãe, toda vez, toda a família da minha mãe mora em Sorocaba. Aliás, quem morou pela minha mãe, glória a Deus por isso, ela teve alta ontem.
Aleluia.
Obrigado pelas suas orações. Mas a minha mãe, todos os meus parentes moram em Sorocaba. Toda vez que meu pai comprava um carro, trocava de carro, minha mãe ia para o Sorocaba. Primeira viagem que ele fazia, tem uns que pegam o carro, primeira viagem que faz, ele para a Aparecida do Norte, não é não?
Não
é isso? Aparecida, porra, ia consagrar o carro, não sei o quê. A minha mãe ia consagrar o carro em Sorocaba, ia consagrar os irmãos. Ia consagrar os irmãos dela.
Olha só.
Toda vez. Aí a gente é pequeno, a gente não percebe isso, mas depois a gente vai ficando grande, a gente vai percebendo essas coisas. É indicativo que as pessoas podem estar debaixo do Espírito na mão. Por quê? Porque ter é um Deus para ela. Mostrar que tem é outro Deus para ela. É outro Deus, não, não é o mesmo Deus, uma mão. É uma outra forma de agir. Quantos conhecem gente assim? Não, eu vou ficar até de cabeça baixa. Terceiro indicativo. Quando queremos que as nossas posses sejam uma afirmação aos outros e por isso compramos, seja lá o que for, mesmo que você não precise, mas está comprando só para fazer essa afirmação. As nossas posses. Então, lançou uma TV de 2.500 polegadas.
O tamanho da frente.
Nossa!
É o telão.
Gente, já vi gente olhando pra mim e falou assim: aonde, pastor? Aonde? Preciso comprar pra mostrar pro meu cunhado. Aquele fulano assim. Primeira coisa que eu vou fazer, vou comprar a televisão pro lado. Segunda coisa é chamar meu cunhado pra almoçar em casa.
Ah, era oito só, já custa.
Sem casa,
é.
Graças a Deus, pecado não tem.
Abençoado,
sem com mistura. Mesmo.
Ai, André.
Quando queremos que as nossas forças sejam uma afirmação.
Tô brincando.
Olha aí, como eu estou bem. Olha aí.
Deus, estou bem.
Você não compra aquilo para você ter um pouco mais de tranquilidade.
É todo mundo futebol.
Você compra para mostrar. Não estou dizendo que quem faz isso está debaixo do poder de Mamom. É isso que eu estou dizendo.
Não
estou fazendo essa para você.
Não, mas então é bom. Não, estou buscando, menino.
Vai lá hoje.
Pode ser que isso esteja acontecendo. Quarto indicativo. Falta só mais três. Depois nós vamos orar.
O pastor também dá risada. Deixa
eu
ver. Essa aqui também é muito legal. Quando nós temos dificuldade. Quando nós temos dificuldade em dar ao Senhor ou ao nosso próximo com alegria no coração e com o coração desprendido, isso é um sinal de espírito possessivo e relutante. O coração possessivo e relutante tem a sua raiz em um engano. Nós é que somos donos do nosso dinheiro. Então, quando você tem dificuldade de olha só, vou dar o dízimo hoje, só vou pegar a nossa área de oferta. Porque a Lina falou muito bem, afinal de contas, eu paguei isso. Missionária é minha. Esposa do pastor Gabriel. Então, para disso que eu vou fazer, porque no fundo, gente, eu não faço nenhuma para pegar o dízimo. De boa, meu irmão, fica para você.
É verdade.
A gente não precisa do seu dinheiro.
Amém.
Não precisa de Deus, é para você.
Amém.
E se é só obra do Senhor, não vai cair.
Amém.
Obra do Senhor, Ele manda. Se ninguém abençoar aqui, se ninguém. A gente pede para você pegar o dízimo, além é óbvio que a gente precisa das necessidades da igreja. Mas a gente ora para você pegar o dízimo, para você se abençoar, para você aprender a não ficar debaixo do Espírito na mão. Porque se essa obra é do Senhor, se ninguém amanhã entregar dízimo e oferta aqui, Deus manda alguém para dar.
É verdade.
É obra do Senhor.
Glória a Deus.
É obra de homens. Se existe santidade aqui, se existe uma boa administração, se não existe roubo, né? Desvio de dinheiro, não existe roubo, Deus está nesse lugar, existe santidade nas nossas finanças, na finança da igreja, se existe necessidade de fazer isso, se ninguém entregar a oferta, Deus manda alguém pagar.
É
a obra do Senhor é minha.
Glória a Deus.
Simples assim. Então por que que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente faz isso, para você ser abençoado. E por que que a gente entrega, pede para entregar os dízimos da oferta? Além de você ser abençoado, para você aprender a ser desprendido e você ter a confiança que você não está debaixo do espelho de mamão. Fala, não, eu faço isso com alegria. Uma vez perguntaram para mim no serviço, o filho do dono da empresa. Ele chegou para mim e queria me pegar, né? Aí falou para mim, e você é crente, né? Eu cheguei no serviço lá, estava mantendo uma discussãozinha. Ele falou, você é crente, né? Eu falei, Gui, você sabe que eu sou pastor? Você está perguntando isso? Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrega o dízimo para o pastor? Aí eu falei, eu não entrego o dízimo para o pastor, eu entrego os dízimos para o Senhor. Aliás, ele é fogo, porque tudo é dele. Tá, e por que você entrega o dízimo lá na igreja, lá então? Eu falei, porque eu quero. Eu pergunto se você faz dinheiro. Eu pergunto para você. Ele achou que estava numa discussão teológica. Eu disse para ele, o dinheiro é meu, o dinheiro é o meu, o dinheiro que Deus me deu, eu faço dele o que eu quero. Se eu não gasto dinheiro com balada, eu gasto dinheiro que eu dei para o Senhor. Isso é um problema meu, eu faço o que eu gosto. Gosto de fazer.
Amém.
Entrego com alegria, gosto de fazer isso aí. E aí eu disse assim, que foi aqui, todo mundo ficou olhando, né? Tipo. Aí eu dei uma pancada aqui, eu falei, agora eu vou dar uma no cravo, vou dar uma na ferradura, né? Todo mundo olhando para mim. Aí eu disse assim, agora deixa eu te falar uma coisa, você é o cara que cuida das finanças aqui da empresa. Você sabe quanto eu ganho, você sabe quanto todos eles ganham. Você sabe que tem gente aqui que ganha mais do que eles. Mais do que eu ganho. Tem vários aqui que ganham mais. Quando eu falei isso, todo mundo baixou a cabeça. Você sabe que tem muita gente aqui que ganha mais do que eu ganho. Agora deixa eu fazer um desafio para você. Pega e olha o que eles têm e olha o que eu tenho. Vê se vale a pena, eles vão mudar. Aí você só vê que assim, deixa eu sair para tomar um café. Por que você não ia pegar? Fala assim, o que você fez? Você tem casa própria, meu irmão? Não tem? Eu tenho, Deus me deu.
Amém.
Eu tenho carro que Deus me deu.
Glória a Deus.
Eu tenho uma chácara. Eu tenho uma chácara que Deus me deu.
Glória a Deus.
Né? Deus me deu. Agora, queridos, o que pode acontecer? Uma outra coisa que pode acontecer, antes de eu falar um outro item que eu lembrei agora. Uma outra coisa que pode acontecer com você. Às vezes, muitas pessoas não recebem a prosperidade de Deus, sabe por quê? Porque sabe que você não sabe lidar com isso. E Deus fala assim, eu amo tanto essa pessoa que eu não quero perder ela com dinheiro. Não quero perder ela com Deus mamão. Não quero perder ela com essas coisas. Quantos de vocês conhecem pessoas que vieram da igreja acabado, detonado? Eu conheço vários. Detonado, vieram da igreja acabado, sem custão, devendo tudo. Conta de água atrasada, conta de luz atrasada. Aí Deus começa a alinhar a vida dela, começa a abençoar a vida dela. O Espírito Santo começa a colocar as coisas no lugar. Aí a pessoa consegue um emprego ou consegue uma empresa só na igreja. Onde eu vi gente assim?
Não.
Sabe o que é? A pessoa que não tem condição de lidar com isso. Então muitas vezes Deus não dá, porque não quer perder. Falei no ano passado aqui, vou contar essa história aqui. Uma vez eu levei um casal abençoado. Não vou falar o nome, porque hoje nós temos um Marcelo aqui, que é Sueli, que é de Guarulhos, e ele conhece.
Oh.
Ele conhece, então eu vou falar. Eu faço o Marcelo. E eu sei, se eu não falo, então eu vou falar que eles conhecem. Mas uma vez eles lembram que eu tinha uma chácara lá, tá, perto de Amparo. E aí uma vez eu levei um casal lá, tá, uma família lá. Meu irmão, a primeira coisa que a mulher do cara fez, ela desceu do carro, ele falou, nossa, que coisa linda, nossa, que lugar lindo. Se eu tivesse uma chácara que nem essa, eu vinha todo final de semana pra cá. Eu falei, então, por isso que você não tá aí. Então, essa habilidade fica certo. Eu conheço gente, queridos, que tava ali, pastor, olha, olha, poxa, eu queria tanto ter uma casinha na praia, quer dizer, comprou uma casa, mas subiu pra igreja. Todo final de semana pra lá. Quando não vai porque tá calor, vai porque precisa consertar alguma coisa. Eu tô falando aí, tem gente falando, fala Deus.
Fala Deus.
Vai porque precisa consertar, sobe da igreja. Quantas pessoas que eu orei? Quantas que eu orei? Pastor, ora por mim, para Deus abrir uma porta do emprego. Ou foi Deus pela vida da Ellen? Fulano, se eu quero um emprego, eu preciso de um emprego, mas se for para o senhor me dar um emprego, eu tenho que trabalhar comigo, eu não quero.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Eu não trabalho comigo, eu quero estar na casa do Senhor.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Como Deus com a nossa vida. Mas quantos que eu conheci? Gente estupiada, acabada. A senhora ora, vai arrumar um emprego, a gente ora, vai no G100. Cara, vai no G100. Chorando, me ajuda, pelo amor de Deus, preciso de emprego, não sei o quê. Desesperado, o G100 ora. Desde o G100 vão se identificar, vão saber disso, que acontece isso mesmo. Depois eles dizem para mim se é assim ou não. Aí olha, o cara arruma um emprego, some do G100. Aí você vai perguntar: ô, Gregão, eu tive mais no G100, o que aconteceu, cara? Então, pastor, eu estou trabalhando muito. Não fale isso para mim, que eu vou orar para você pegar emprego. Já fiz isso. Pus a mão na cabeça do carro. Não está só para a sua vida aí, Igor. Ele está de emprego novo também, isso não está na vida do Igor. Tá? Mas eu pus a mão na cabeça e falei assim: ó, tira esse emprego dele que está fazendo mal para ele, em nome de Jesus. Está fazendo mal, o cara não sabe lidar com isso. Ah, um dia ou outro fazer uma hora extra? Não, querido. Puxa, você entregar isso, não é legal. Agora não, eu preciso trabalhar no sábado que é 50% da hora extra. Dominicão, quanto 100% da hora extra? Ah, eu preciso porque ah, vai melhorar minha condição financeira. Não, não vai, filho. Você vai piorar a sua condição financeira.
É verdade.
Vai ficar pior. Entendeu? E isso é sinal que você está debaixo do espírito mamão. Quando o seu foco é o dinheiro. Quando você acha que você precisa mais de dinheiro para resolver aquele problema. Você não precisa de dinheiro, meu irmão. Você precisa de Deus. Eu não me lembro exatamente agora do que esse versículo, eu creio que é Romanos, acho que é Romanos 10, que fala que Deus chama a existência as coisas que não existem só para nos agradar. Dá um pouco aí, Lucas, alguém. Deus chama a existência as coisas que não existem. Eu posso até procurar aqui, mas não vou passar qualquer coisa. Depois alguém achei me fala a referência. Deus chama a existência as coisas que não existem só para nos agradar. Meu irmão, você acha que você vai passar fome? Chapada o seu mal tratado se você e fala assim: bota seu coração em Deus,
bota o coração.
Não no dinheiro.
Bota o coração em Deus, irmão.
Amém.
Bota o coração em Deus, meu senhor.
Quer ver uma outra que vai te pegar? Quinto, vai. Eu falei até o quarto, né? Falei até o quarto.
Vai, vai comprar vida.
Tá bom, alguém? Tá notando aí? Então o quarto é quando a gente tem a dificuldade de lidar ao Senhor, ao nosso próximo, a gente fica com tristeza no coração. A gente até dá, mas não fica leve no coração. Quer ouvir o quinto? O quinto é assim, ó. Quando enfim nós damos. Nós damos, mas ficamos olhando o que a gente podia fazer com aquele dinheiro.
Como é que é? Ah, eu perdi.
Já fiz isso. Você vai abençoar uma pessoa, eu só no seu coração assim, ó. Dá R$1.000 para ele, porque ele está precisando. Confere aí, se você está precisando mesmo. Aí ele começa a te perturbar, tem aquela situação, aquele pensamento, que não sei o que, você fala, tá bom. Aí ele vai. Eu sou o meu coração que eu tenho que te dar. Aí você fala assim, com aqueles R$1.000, nossa, eu ia fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Você
está no coração.
Isso pode ser um sinal. Você pode estar debaixo do espírito da mão.
Meu Deus.
Só está rindo. Eu não tenho uma capa no olho, cara, das irmãs, não. Aí vocês viram aqui no
próprio.
Isso é um sinal que você pode estar debaixo do espírito da mão. Certo, ajuda, mas fica pensando, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não sei o que e tal. Ah, eu vou dar. Vou ajudar meu irmão, vou comprar um fogão para ele. Ah, vai casar lá com o Igor. É a maior dica não, mas aí o Jéssica vai casar esse ano. Eu aí a Samara vai casar esse ano também. Quando a gente está aqui hoje.
Tá né?
Mas aí você fala, ah, eu vou comprar uma geladeira. Mas vou dar melhor para ele. Vou comprar uma geladeira duplex, que não sei o quê. Quanto custa uma geladeira duplex?
Vixe,
mais
vou dar para ele. Deus falou no meu coração, estou sentindo no coração de dar. Eu dou. Aí eu fico assim, pô, R$3.000 eu podia colocar. Colocar a minha geladeira. Isso é um sinal que você pode estar debaixo do espírito com a mão. Pastor, mas o que você está falando? Todo mundo aqui vai estar debaixo do espírito com a mão. Então, a sua oração, o senhor vai ficar debaixo do
É pra isso mesmo.
Sexto.
Ela se entrega.
Não, nada.
Sexto. Quando nós encontramos segurança, identidade, poder, liberdade naquilo que nós temos. Quando nós encontramos segurança, identidade, poder, liberdade naquilo que nós temos. É quando, se porventura tivermos que reduzir custos, vender a casa, ir para uma casa menor, vender um carro, andar de ônibus, não conseguir comer mais aquela pizza todos os finais de semana. Tudo isso que eu estou te falando é uma situação ruim. Tudo isso é uma situação ruim. Mas você pode estar passando por isso. E aí você diz assim: Senhor, eu não quero passar por isso. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Uma vez eu disse pro irmão: falei, cara, você precisa viver dentro do seu padrão. Tudo bem, você trabalhava numa multinacional, ganhava lá, mas você estava fazendo trabalho hoje. Ganhava lá 15 mil reais por mês, mas agora você está ganhando 5. Viva em cima de 5. Jamais, pastor! Deus é fiel! Meu, isso é uma coisa que eu não falo. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Não fala Deus é fiel. Fica assim, ah, eu Deus é fiel. Ele é sempre fiel, irmão. Se ele der, ele é fiel. Se ele não der, ele é fiel também.
Amém, verdade.
Fica assim, Deus é fiel. Deus é sempre fiel. Sempre.
É verdade.
Nós aqui não somos. A palavra de Deus diz assim: mesmo que nós não continuarmos fiel, ele é fiel e justo, porque ele não pode dar esse jeito.
É verdade. Glória a Deus.
Mas o que eu falo pra mim? Jamais, meu irmão. Fica aí, meu irmão. Vai estourar cheque, vai estourar cartão, vai estourar. Vai estourar, vai ter que ver fora do seu padrão. E quando você faz isso, deixa que traz para você uma sensação de: eu prefiro morrer do que passar por isso. Pode ser. Pode ser um sinal. Vocês têm parte do Espírito do mundo. Estou dizendo que você pode ser um sinal.
Não posso entender só aqui.
E eu ficar sem comer queijo.
Eu até botei uma frase aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu prefiro morrer.
Não tenho.
Porque deixar tudo isso ou aquilo é um ataque direto. Presta atenção nisso. É um ataque direto. Aquilo que você tem e não o que você é. Você está mais apoiado naquilo que você tem do que naquilo que você é. Por isso que você não quer abrir mão. Quando eu consegui comprar um terreno em Guarulhos para construir uma casa, eu fiquei um ano sem carro. E a Diana era pequenininha, o Lucas não tinha nascido ainda. A Diana era pequenininha, de colo. E várias vezes, queridos, eu peguei ônibus e fui de ônibus para a igreja. Às vezes eu recebo ônibus. Posso abrir um negócio com vocês?
Pode.
Posso. Às vezes eu vejo alguns sabes assim, em alguns grupos, dizendo assim: ah, pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu não tenho carona. Meu carro quebrou. Ô, meu irmão, se fosse para trabalhar, você não ia? Mas não vai para a igreja porque não tem carro. Meu irmão, eu fui criado. Meu pai foi ter carro, eu tinha 14 anos de idade. Eu nasci no lar evangélico. Cansei de ficar em ponto de ônibus pequeno. Me lembro como se fosse hoje. Ponto de ônibus pequeno, aquela garoa, São Paulo, antigamente garoava. Hoje quase não garoa em São Paulo, né? Mas antigamente São Paulo garoava. Cansei de ficar no ponto de ônibus lá. Eu, minha irmã pequena, minha irmã era um ano mais velha que eu, pequenos, no ponto de ônibus. 10 e pouco da noite num domingo, o culto começava às 7h30 e terminava às 9h30, 15 para as 10, por aí, 10 e pouco da noite, aquela garoa, aquele frio, indo embora de ônibus para casa. E naquela época, não se falava muito em amor, mas se o senhor vai dar uma carona, quer dizer, porque hoje o que eu digo para as pessoas quando elas me dizem: ah, pastor, eu não vou sem carro, eu digo assim: dá um jeito de vir que eu dou um jeito de você voltar. Dá um jeito que você vem, eu dou um jeito que você voltar. Alguém disse, já voltou de ônibus assim? Porque se você voltou de ônibus, se você vem para a igreja e voltou de ônibus, é porque você não abriu sua boca para dizer, ó, pode me dar uma carona, não sei o quê. Porque é orgulhoso. Se você não for orgulhoso e você abrir a boca, quantos aqui já deram carona para as pessoas levadas na cara?
Oxe.
Viu aí? Ou como às vezes está mão levantada, pede carona para ir embora. É orgulhoso. Mas às vezes eu posso isso. Eu fico, meu irmão, se eu fico indignado com isso, imagina Deus. O cara não vem na igreja. Nós temos um culto por semana. O cara não vem porque tem carona para ir na igreja. Não tem, meu carro quebrou, não tem com ele. Vai de ônibus, meu irmão, vai a pé.
É verdade.
Dá um jeito de ir, vai de burro, de carroça. Vai de alguma forma, vai de bicicleta.
Eu já fui a pé,
mas vem para a igreja. Mas sabe o que às vezes isso acontece? 20
minutos.
O cara não quer chegar na igreja, o pessoal fala assim: mas você não precisa de igreja hoje. Eu vim de hoje, eu tive que ver o cara não quer falar isso. Ó, oh, orgulho. Sabe o que Deus faz? Quebra o caboclo. Joga o cara no chão. Ninguém mandou você dizer que quer ser do Senhor. O problema foi você dizer isso. Você não disse assim: Senhor, consegui pegar a sua vida para Jesus aqui. Aí você fala, pastor, eu tenho que levar o filho pegar então, do jeito que você está falando. Mas se você pegou sua vida para Jesus, você disse para Jesus: eis-me aqui. E Deus vai tentar fazer o que for necessário para que você seja um bom soldado.
Verdade.
Um bom soldado.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
É isso. É simples assim. É simples assim. Agora já sei o que vai acontecer. Quando o irmão dizer assim, ele vai dizer que não vai beber de casa, vai secar e vai mandar no privado. Vai para o meu, mas agora eu vou para a pastora. Graças a Deus, isso não acontece muito aqui. Não, sério, porque sempre alguém fala assim: não, peraí, eu passo aí um jeito para você, me dá um jeito. Graças a Deus, isso não acontece. Mas eu só penso, pensa assim, queridão, olha só. Se você, a Bíblia fala assim, ó, tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, na Isaías. Alguém achou outra referência? Eu falei, não. Hã?
Romanos 4, 17.
Pastor Marcelo, aquele que eu falei que Deus chama a existência as coisas que não existem. Está em Isaías um versículo que diz assim: ó, que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Uma vez eu orei e falei: Senhor, eu não quero ser um relaxado, eu não quero ser maldito. Mas eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer com esse versículo. Porque pode ser que eu esteja sendo um maldito, pode ser que eu esteja sendo um relaxado. Me dá uma referência. Fala para mim mais ou menos qual que é o critério. Eu trabalho na área de auditoria e inspeção. Então tudo tem critério. Vai aprovar um negócio que tem um critério. Qual o critério de aprovação aqui? Você está reprovando? Chega um fornecedor e diga assim: esse seu microfone está reprovado. Porque o critério diz que o comprimento dele tem que ser 205 mais 3 milímetros, menos nada. Está com 208. Desculpa, está com 210. 208 está dentro da tolerância. Está com 210, está fora da tolerância, está fora do critério dele. Então eu falei: senhor, me dá um critério para eu saber se eu estou sendo maldito ou não, se eu estou sendo relaxado ou não. Sabe o que Deus falou no meu coração, Pedro? Que tudo que eu faço para os homens e faço menos para Deus, eu estou sendo relaxado. Ficou claro? Tudo que eu faço para os homens e faço menos para Deus, eu estou sendo relaxado. E se eu estou sendo relaxado, a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. O que é então? Por exemplo, quando eu estou sem carro, quantos deixam de trabalhar porque está sem carro? Você está lá de Uber, né? Tá, trabalha no Uber ou no taxista, mas você não usa o carro para isso. Tá? Não é um meio de trabalho seu carro. Mas quantos deixam de trabalhar porque estão sem carro? Mas às vezes a gente deixa de entender o que está sem carro. Entendeu a comparação? Então, se você deixar, aí ele estava assim, tem gente que tem tudo invertido, né, que a gente fala. Então a gente tem que explicar bem. Porque às vezes a pessoa entende invertido. Então tá bom, pastor. Então quando eu não tiver carro, eu não vou trabalhar mais. Não é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, meu irmão: quando você tiver calor, não vem para a igreja. É isso que eu estou dizendo. Mas é verdade, é ou não é, pessoal?
Sim, verdade.
A gente tem que explicar direitinho, também tem que explicar bem. Eu estou no qual? Sétimo, né?
É, sétimo.
Então é o último, sétimo. Essa vai pegar, certo? Agora eu vou falar. Quando você está aí com um diálogo interno e você diz: não é possível que vão falar dinheiro do outro. Eu não sei que você esteja debaixo desse filho, não. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de Deus, de servir dois senhores. Mas talvez, na hora que eu abri minha boca hoje para falar, você vai dizer: ah, não acredito que vai falar. Eu vim aqui para receber uma mensagem de fogo, de poder, que o Senhor, Deus está aqui. Deus está aqui. Qual sentido a presença de Deus nesse lugar?
Aleluia.
E isso que eu estou falando também é espiritual. Eu estou falando de dois senhores. Agora, se o Espírito Santo está falando com você assim, tem muita coisa boa na sua vida, mas isso ou aquilo você precisa alinhar. Você precisa mudar isso ou aquilo na sua vida. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, isso está trazendo uma convicção de que alguma coisa precisa mudar, e você quer saber qual é o próximo passo. Se você está sentindo essa convicção, eu tenho uma boa notícia para você. Você já está dando os primeiros passos no caminho certo.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia.
Testa aí o seu coração, fecha seus olhos um pouquinho agora. Testa o seu coração. Olha só, meu irmão. Olha só uma coisa que eu quero te dizer. Dinheiro nunca foi seu problema. Aí você fala: não, pastor, é a solução. Não, dinheiro também não é a solução do seu problema. Se dinheiro pode consertar uma situação, então a situação não é um problema. Agora, se dinheiro não pode consertar essa situação, Deus pode. Se dinheiro pode consertar uma situação na sua vida, essa situação então não é um problema para você. Agora, se o dinheiro não pode consertar uma situação na sua vida, Deus pode consertar. Deus pode. Busque a Deus, busque dinheiro. A questão aqui, meu irmão, nunca foi sobre o dinheiro. A questão aqui é o que Deus pode prover para você. Nós temos aqui pessoas que estão passando dificuldade. Pessoas que estão com emprego novo. Pessoas que vão casar, falei aqui, vão casar. Precisam mobiliar a casa, precisam fazer essas coisas todas. Mas eu quero que vocês saibam que dinheiro não é seu problema ainda. Primeiro que você casar, você precisa de uma caixa de tomate, um colchão, caixa de tomate para virar a mesa, um colchão e uma caixinha de sopa para virar a geladeira. É o que você precisa para casar. Dinheiro não é um problema. Agora, aí eu preciso. Você quer ver uma coisa? Que a gente ouve muito. A gente ouve muito aqui, não aqui, né? A gente ouve muitas pessoas. Eu falo assim: ô, meu irmão, você já está namorando há 8 anos, e aí, quando você vai casar? Ah, pastor, eu vou comprar um apartamento, eu vou mobiliar, eu vou fazer não sei o quê, depois eu vou casar. Você não vai casar, você não quer casar. Você está dizendo assim: Deus quer uma mão na minha vida, diz para mim que eu preciso para ser feliz, tudo então, isso. Você não precisa de nada disso para ser feliz, você precisa de Deus. Se você está namorando aí há 2, 3 anos, 4 anos, casa, filho, pode ir lá, menino. Entre embaixo da bênção de Deus, Deus pode te abençoar. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos.